As armas de Jesus não são cruentas. São diferentes. Como Deus criou? Pela sua palavra. Como Ele salva? Nós sabemos, pela palavra que nos foi pregada. Como é que Ele finaliza o que faz? Pela sua palavra. É tudo pela palavra. Como se implanta a justiça de Deus? Pela sua palavra. Aí no versículo 16 diz: tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Um dia, quem sabe, um dos nossos pastores nos ajuda fazendo um estudo sobre por que está na coxa. Só dou uma sugestão. Pensem assim, o que houve com Jacó, lá no Val de Jaboque, quando lutou com Deus, foi tocada a nervura da coxa. E daí em diante, Jacó ficou manco para lembrar quem ele era e da sua limitação. Ele achava que era o tal, precisou sair daquela luta abençoado, mas mancando. É melhor sair mancando e abençoado do que não sair abençoado mesmo inteiro. Mas aqui é o Senhor Jesus que traz na sua coxa esse dístico, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Versículo 17. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. Esta ceia contrasta muito com a das bodas. E nós vamos ver logo em seguida. Porque o versículo 18 diz: para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Porque agora vai haver uma semi-batalha. É uma batalha, mas é a semi, porque não chegou a ir até o fim. Não precisou muita coisa. É só a palavra dele, uma vez, pronto. Está tudo feito. Alguém me perguntou, dos irmãos, não me lembro quem foi, me perguntou: por que que as batalhas não são descritas? Porque não é necessário. A palavra não está interessada na descrição das batalhas. Só a palavra que vem sobre as batalhas é para dizer: o Senhor é vitorioso. Amém? As batalhas que aparecem aqui no Apocalipse é só para declarar: o Senhor é vitorioso. Versículo 19, vi a besta, o João está vendo, né, o que vai acontecer. Ele diz no passado sempre: vi a besta, os reis da terra, com seus exércitos congregados para pelejar contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército, porque ele veio acompanhado de multidão. Mas aqui diz rapidamente, né? Mas a besta foi aprisionada. Não tem aqui, a gente não fala de sangue derramado, nada, né? Um resumo da batalha é isto, versículo 20. A besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. E os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Aleluia! Apocalipse também fala da voz do trovão, né? Amém. Aqui há um resumo completo da vitória e o final das bestas. Terminaram rápido, fizeram muito estrago, mas foi assim. Quando Deus quer fazer as coisas dele, ele faz assim. Estalar de dedos e pronto. Já se realizou. E diz que os restantes, versículo 21, foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. Você não viveu pela palavra, a palavra mata você. Essa que é a verdade. Morre no pecado. Não atenta para a palavra de Deus, morre no pecado. Capítulo 20, então. Versículos 1 e 2. Então vi descer do céu um anjo. Está toda hora descendo, subindo o anjo, né? É interessante que eu falei há pouco na visão de Jacó, que ele ficou assim. Na visão de Jacó, diz que os anjos subiam e desciam. Não diz que os anjos desciam e subiam. Os anjos subiam e desciam. Os anjos andam por aqui também. Tem algum sentado nesse mundo de cadeira vazia que nós temos aqui, né? Os anjos estão ocupando algum espaço aqui que os membros da igreja não estão ocupando, né? Mas vocês estão ocupando, aleluia. Vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo. Já não é a primeira vez, né? Quando soltou os demônios, aqueles demônios tipo gafanhoto, também ele veio com uma chave do abismo. E uma grande corrente, agora vem diferente, vem com corrente e tudo, né? Ele segurou o dragão rápido, né? A antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. O abismo é o mesmo do que tinham saído aqueles gafanhotos demoníacos. Também é o lugar de onde surgiu a besta. Ele diz que a besta saiu do abismo. A prisão de Satanás é efetuada por um ex-colega de Satanás, por um anjo. É interessante isso, né? Um anjo que prendeu Satanás, que era antes um anjo. Quando Miguel disputou com Satanás pelo corpo de Moisés, diz a escritura que ele não lançou nenhuma palavra infamante. Falou: Deus te repreenda. Não, ele mesmo não quis fazer nenhuma ofensa ao colega. Mas agora aqui não teve dúvida, né? Veio o colega dele e prendeu. Um anjo do Senhor prendeu a Satanás. É muito interessante. Isso vai acontecer, não aconteceu ainda, né? Aqui a gente fala conforme a escritura está dizendo, porque é uma visão do como ele viu, né? Satanás fica impedido de agir por todo esse tempo de 1000 anos. Versículo 3 diz: lançou no abismo, fechou, pôs selo sobre ele, não pode abrir mesmo, está selado, para que não mais engane as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto é necessário que ele seja solto pouco tempo. É interessante que diz que é necessário que ele seja solto. A pergunta que vem é: por quê? O que que criou essa necessidade? O que que Satanás tem feito ao nosso derredor? Hein? Rugindo sempre ao nosso derredor. Satanás está sempre rugindo ao nosso derredor. Ele anda por aí. Às vezes ele tira a máscara, mas geralmente ele vem tão sutil que usa as situações mais insinuantes e mais apetecíveis que parece a coisa mais certa. E eu não preciso considerar nenhum dos meus irmãos para poder dizer isso, porque basta olhar do jeito que ele anda, sempre rugindo perto de mim. Aí ele vem. O problema é quando alguns não têm consciência disso. São tentados, são atacados, mas sempre achando que não, aquilo é uma coisinha de nada. Pode até ser, para alguém que é muito espiritual, ser uma coisinha de nada. Mas é melhor não se considerar muito espiritual. Eu disse uma coisa anos passados, que alguns colegas até vieram falar comigo depois. Eu disse, todo o carnal pensa que ele é espiritual. E todo o espiritual sabe que é carnal. Ah, isso não tenho nenhuma dúvida. A experiência pastoral mostra isso, né, colegas? As pessoas carnais e que têm manifestações carnais, e às vezes até coisas que são positivas, eles pensam que eles têm isso que eles têm, porque eles são espirituais, que Deus está dando como prêmio. Não creiam nisso, queridos. Nós não recebemos nada de Deus por mérito. Nós recebemos porque Ele é gracioso para conosco. E não atenta na nossa baixeza, nos nossos deméritos. Isso sim, é o que nós temos. Não só porque fazemos coisas erradas, mas porque às vezes deixamos de fazer o que devíamos ter feito. Aí são os deméritos dos discípulos, são mais porque eles não fazem. Lembre-se do fariseu, do sacerdote e do levita da parábola do bom samaritano. Jesus contou aquela história porque ele sabia que era assim. Não eram dois homens incrédulos, eles criam em Yahvé, o Jeová. Um era sacerdote em Israel, o outro era levita. Cuidava da lei. Passaram de largo. O problema deles não foi ter feito uma coisa errada, é deixar de fazer o que deviam ter feito. Ir em socorro do homem caído na estrada. Aí vem um samaritano e faz um samaritano que era criticado por eles. Esse é que foi atender o homem caído na estrada. Muitas vezes nosso problema grave não é o que nós fazemos, é o que deixamos de fazer, estando ao nosso alcance. Versículo 4. Eu não expliquei por que é necessário que Satanás seja solto. Aí vem um pouco mais adiante isso, né? Mas eu vou adiantar de uma vez agora. É por causa da liberdade que os homens todos têm. Então tem os povos que ficam na terra, que foram seduzidos por Satanás. Assim como nós somos ou fomos seduzidos. Deus quer colocar todos no mesmo nível. Faz parte da sua justiça. Está certo no teu esquema escatológico, meu amado? Tá, Taylor? Quando eu consulto o Taylor, porque para mim ele é doutor em escatologia. Versículo 4. Diz, vi também tronos. E nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. Aqui a palavra decapitado não é uma boa tradução. Podia ser dos que foram assassinados, os que foram mortos de uma maneira cruel por causa do testemunho de Jesus. E até a palavra do original, o verbo que aí está, inclui, realmente não inclui uma espada que decapita ou guilhotina, que não existia ainda, mas machado, inclui a palavra machado, o machado mesmo, que foram cortados com um machado. Assim que vai acontecer. Mas a palavra que João usou foi essa, né? Que foram cortados, foram assassinados, né? E eles foram assassinados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Os que não adoraram a besta, diz aqui, né? Nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte e na mão. E depois esses viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Alguns irmãos até creem que eles, na primeira ressurreição, se incluem todos os crentes e se incluem especialmente esses que durante 1000 anos vão viver e reinar com Cristo. Aí os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta aqui é a primeira ressurreição. Nós podíamos. Tu tens um texto aí de Mateus? Não. Os irmãos podem abrir suas Bíblias em Mateus. Fica marcando com o dedo o Apocalipse, senão depois você vai custar para voltar. Mateus 27. Versículo 52. Não, não é isso, não. Esse é quando fala da primeira ressurreição. Não, mas aqui está falando da primeira ressurreição, versículo 5. Os restantes dos mortos não viveram até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. No Mateus 27, 52, diz assim: abriram-se os sepulcros. Isso quando Jesus ressuscitou, gente. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. A primeira ressurreição, a gente tem a ideia que foi todos que, na primeira ressurreição, todos os crentes, todos os santos tinham que ressuscitar ao mesmo tempo. Não é assim, não. A ressurreição aconteceu de muitas maneiras diferentes. E aqui diz bem claro, o véu do santuário, versículo 51, diz assim, ocasião de quando Jesus ressuscitou. O véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Quando Jesus morreu, né? Completou-se a obra dele, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, diz aqui, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Esta é a primeira ressurreição. Faz parte da primeira ressurreição. Também inclui aqueles que se sentavam no trono na visão de João no capítulo 4, que nós vimos lá nos primeiros dias desse estudo. Também inclui as duas testemunhas de Jesus que morreram e ressuscitaram ali em Jerusalém, que vão morrer e ressuscitar ali em Jerusalém. Aqui no texto, já morreram e ressuscitaram. Nós temos que notar dois grandes atos de ressurreição. Um quando, num momento, num abrir e fechar de olhos, os santos do Antigo Testamento e a igreja, da parte dos que morreram em Cristo, ressuscitaram, e os santos vivos serão transformados, como Paulo ensina, tão claro, né? Isto. Ele diz, nós nunca, não precederemos os que dormem. Primeiro os que vêm com Cristo, aqueles que morreram em Cristo, são ressuscitados. E depois, os que forem, estiverem vivos no tempo, serão transformados. E todos juntos, arrebatados pelo Senhor. E o outro grupo é que inclui os mártires escatológicos ressuscitados para reinar com Cristo. É bom lembrar que as nações na terra, versículos 7 e 8, desculpe, quando porém se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. Mas a última, né? A última peleja. O número dessas é como a areia do mar. João está voltando um pouquinho para trás para poder incluir esta parte da sua visão. Satanás é solto. É bom lembrar, amados, que as nações na terra que não pereceram e não aparecem entre os ressurretos, aquelas nações que não entraram na guerra do Armagedom, lá não morreu toda a humanidade, foi só aqueles que Deus reuniu lá, né? Aqueles reis que se reuniram com o anticristo. Então, eles continuam vivendo sem Deus e com os seus próprios governos, embora reconhecendo o governo de Cristo no milênio. E não tem outro jeito de compreender a Escritura. Parece para nós estranho que Jesus já está reinando no milênio, mas ainda há povos na terra que se rebelam de novo. E é por causa desses povos que Satanás é solto. É solto para ficar evidente a justiça de Deus. Paulo diz que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpado perante Deus. Romanos 3:19. Deus não precisa provar a sua justiça, mas todos verão que a sentença final do Senhor será justa e imparcial. Dá liberdade para eles ainda, embora seduzidos por Satanás, como nós fomos no passado, muito seduzidos por Satanás. Não sei se os meus irmãos foram, mas eu fui. Alguém se junta comigo? Tem uma porção de gente se juntando comigo. Amém? Gog e Magog. Foram seduzidos por Satanás. Ezequiel 38:1 diz que Gog é um príncipe da terra de Magog. Mas tanto na palavra de Ezequiel como aqui, se pensa que são as nações espalhadas sobre a terra que ainda estão sem Deus. A batalha não chega a acontecer. Isso é interessante. De novo, a batalha não chega a acontecer. Diz assim, versículo 10. O diabo sedutor deles foi lançado. Agora não está mais, não vai ser preso, não. Agora ele vai ser lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. Serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Assim como o que vai acontecer no Armagedom, a ênfase desta batalha, desta guerra, não está na derrota dos exércitos, mas sim na destruição dos poderes malignos que estão por trás deles. Os poderes malignos é que estão no alvo de Deus. O diabo é lançado dentro do lago de fogo e enxofre, que é realmente o inferno. É interessante que em vários lugares do Novo Testamento se usa a palavra inferno na tradução, quando a palavra que está lá não é inferno, a palavra é Hades. E o Hades não era um lugar de inferno. Jesus desceu ao Hades quando estava morto, foi pregar aos espíritos em prisão no Hades. Jesus descreveu o Hades muito bem quando contou a história, que não é parábola. Alguns dizem que é parábola, mas não é parábola. É uma história que Jesus conta, o que aconteceu com um rico e um homem que estava à porta dele, sempre suplicando por comida, por alguma coisa. Depois as coisas se inverteram no Hades. O rico estava no lugar de tormento, não por ser rico, mas porque era iníquo. E o Lázaro estava no lugar onde estavam os que amam ao Senhor. E ele, o rico, pede que o Lázaro vá lá, molhe o seu dedo e ponha na sua língua para aliviar o seu tormento. Isso é na história que Jesus contou. Eles estão há um abismo que separa os dois lugares. A Escritura diz bem claramente que quando Jesus morreu, ele foi pregar aos espíritos em prisão. Depois a palavra diz em Efésios que quando ele foi para o céu, ele levou cativo o cativeiro, quer dizer, os santos que estavam no Hades. E o Hades ficou um lugar só dos atormentados pela iniquidade. Mas realmente ele levou consigo o cativeiro e também aí deu vista aos cegos e fez milagres extraordinários. É interessante como Jesus falou sobre isso, né? Ele falou assim, ó, sobre o inferno, ele falou assim: o fogo eterno está em Mateus 25, 41. Assim, o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Não era para homens. Era para o diabo e seus anjos. Os que forem para lá dos homens irão por sua própria decisão maligna, seguindo a Satanás. O inferno não foi preparado para homens. É Jesus quem diz. Versículo 11. Diz: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. João vê o julgamento e a destruição do sistema pecaminoso atual e a implantação da eternidade. Deixe-me dizer uma coisa aqui para os meus amados. Acho que tem faltado para nós na igreja a revelação a respeito do que é a eternidade. Muitas vezes nós pensamos na eternidade como um tempo sem fim. A eternidade não é um tempo sem fim. A eternidade é o contrário do tempo, não é tempo. Tem um que vive na eternidade, esse é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo, são os anjos. E agora todos aqueles que partiram e estão com Cristo, todos, vivem na eternidade. A eternidade não é um tempo sem fim, a eternidade é o contrário do tempo. É o tempo que traz todas as limitações. Nós vivemos no tempo, nós somos criaturas do tempo. Mas Deus está na eternidade, é o contrário do tempo. É por isso que a palavra diz assim: para o Senhor, 1000 anos é como o dia de ontem que passou, como a vigília da noite. É uma comparação, está lá nos Salmos. Em outro lugar diz que para o Senhor, um dia é como 1000 e 1000 como 1. Mostra o reverso. Mostra que o tempo é uma categoria nossa aqui, só. Eu falei para um outro grupo que há anos atrás eu comprei um livrinho do Albert Einstein, aquele físico famoso, que criou a teoria da relatividade, e eu tinha muita curiosidade de saber o que ele dizia, não? Aí eu comprei o livrinho, o título do livro era O ABC da Relatividade. Aí eu disse, esse é para mim mesmo, porque eu tenho que entrar no ABC para entender esse assunto. Ainda mais com Einstein. Aí eu li 15 páginas e não entendi nada. Foi uma surpresa, tinha lá, logo de saída tinha umas fórmulas de física e umas coisas que eu não entendi. Mas havia uma coisa que eu entendi bem que ele disse. Ele disse que o tempo está relacionado com o espaço. Nós estamos limitados pelo espaço. O livrinho que eu disse para os irmãos que eu já li há poucos dias, que um irmão me deu, que é a história do menino de 4 anos, o menino foi ao céu. Aí o pai um dia, insistindo com ele para saber, o pai diz, agora o meu filho de 4 anos é o meu professor, ele que me ensina sobre o céu. É muito interessante. Aí ele perguntou para o menino, mas quanto tempo você ficou no céu? Eu acho que uns 3 minutos. Mas como com 3 minutos ele viu tudo aquilo que ele viu? E teve conversas com o bisavô, e andava com esse, com aquele, estava no colo de Jesus. Isso não se faz em 3 minutos. É que a eternidade não tem tempo. É eterno. O que é eterno não é tempo. Nós sempre falamos depois, né? A gente pergunta assim, bom, a gente vai estar no céu e daí a gente fica 2000 anos adorando e depois mais 2000 anos adorando, depois mais 10 mil adorando, depois mais 50 mil adorando. Não termina porque é eterno, não? E você aguenta ficar adorando tanto tempo? Para nós aqui, não. Porque nós somos pessoas do tempo. Eu confesso que eu fico em pé ali, no lugar onde está o autocar, geralmente eu estou ali, nos cultos, e aí a reunião começa com a adoração, e eu vou me empolgando, e eu estou de pé, adorando, daqui a pouco eu me dou conta de que eu sou uma criatura do tempo, eu tenho uma vontade de sentar. No céu não vou estar nem cansado, nem pensar em não adorar. É a única coisa que eu quero fazer, que o Pai busca adoradores. Eu quero estar lá adorando o Senhor sempre. O que é sempre? Para mim sempre é todo o tempo. Só que eu não serei mais criatura do tempo. Vocês estão entendendo, amados? Estou querendo transmitir para vocês uma coisa intransmissível. Que é assim, a eternidade você tem que ter no seu coração. A eternidade mora no coração da gente. É uma condição interior, espiritual. Não tem nada a ver com o tempo. E quando nós chegarmos lá, nós vamos conversar sobre isso. Se vamos adorar sempre, não vai dar tempo, né? Versículo, onde é que nós paramos? Versículo versículo 11, né? Então, João vê o julgamento, eu disse, né? Vê o julgamento e a destruição do sistema atual e a implantação disso que ninguém pode explicar entre nós, a eternidade. Fugiram a terra e o céu. É interessante. O céu e a terra, como nós os vemos agora, vão desaparecer. Tem uma descrição, inclusive, da destruição do céu e da terra, que Pedro faz, que ele diz que os elementos, é muito interessante, ele usa uma expressão da física nuclear. Não é uma expressão, só quem conhece química começa a falar dos elementos, né? Temos uma médica aqui, pelo menos uma, né? Aqui sempre quando a gente fala tem mais de um médico, mas que quando estudou química para fazer o vestibular, tem alguns jovens aqui, quando estudou química falou dos elementos, os elementos simples. Mas aqui diz que os elementos, Pedro disse, os elementos abrasados se desfarão. Parece uma fissão nuclear, né? Parece uma fissão nuclear. O céu e a terra, que agora são, não vão ser mais. E está aqui na palavra, nós já vamos ver. Quem promove tudo é aquele que se senta no trono branco. Versículo 12 diz, João vê os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Uma das noites aqui nós falamos sobre o livro da vida do Cordeiro, né? Havia até algumas pessoas, umas poucas pessoas, mas que vieram aqui dizendo que eles não tinham segurança de que seu nome estava no livro da vida do Cordeiro, né? E oramos com aquelas queridas pessoas. E eu espero que agora eles tenham certeza que seus nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E aqui o João vê o grande julgamento. Abrem-se os livros que estão escritos, os atos das pessoas no livro, nos livros. Os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Porque esses não têm nada a ver com a justificação. E ele acrescenta que o mar deu os seus mortos, deu os mortos que nele estavam, a morte e o além. Interessante, aqui não sabemos por que o tradutor colocou a palavra além, porque aqui a palavra de novo é Hades. Aqueles que hoje não temos um ursinho aqui que sempre tem o texto grego na frente, vocês podem saber isso, que no original a palavra além não está lá, é Hades. A morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Esse é o julgamento dos iníquos. Nos livros estão as obras dos mortos. No segundo, é certo que não estão os nomes deles, dos iníquos. Livro da vida do Cordeiro. Versículo 13, né? Já lemos. Eles foram julgados um a um. A morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Versículo 14. Então a morte e o Hades foram lançados para dentro do lago de fogo, lá onde já estão o anticristo, o falso profeta, Satanás e os seus anjos, e agora vão para lá todos os iníquos. Se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Comento um versículo, pulo para outro e esqueci dois versículos. Ficaram para trás. Versículo 6 diz assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Aqui começa assim, ó. É a outra bem-aventurança, né? Como os irmãos viram, está cheio de bem-aventurança do livro de Apocalipse. Deus sempre preocupado com a felicidade, né, da gente. Porque bem-aventurado quer dizer feliz. Deus sempre querendo abençoar. Esse é o propósito de Deus constante. Abençoar. O versículo 9 diz que os que foram seduzidos por Satanás, né, que eu deixei fora, ali já me chamou a atenção, marcharam então pela superfície da terra, sitiaram o acampamento dos santos, a cidade querida, que é Jerusalém, desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Então entramos no capítulo 21. O Moacir até me disse uma coisa interessante. Disse: olha, os últimos dois capítulos, se tu não quiser, não precisa comentar, é só a gente ler juntos. E é mesmo, né? Mas vamos ver. Versículo 1: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vai ser uma terra sem mar. O novo céu e a nova terra não tem mar. E aqui diz: uma coisa segura, né? Primeiro céu e a primeira terra passaram. E não é só a terra que passou, o céu também. O céu, esse céu material que nós vemos, tudo que nós vemos, que chamamos de céu. Esse Pedro diz, né? Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça, a retidão. Está em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13. Eu queria dizer que a Bíblia, por que que fala de novo céu e nova terra? Existia uma base para um corpo, glorioso, uma base de alguma maneira assemelhada à terra e o céu. É nova terra e novo céu, mas há uma base para as criaturas transformadas. Vejam bem, às vezes, quando nós lemos o Evangelho, nós perguntamos: como é isso que Jesus disse para o Tomé? O corpo de Jesus, o corpo ressurreto de Jesus, era um corpo mesmo. Ele disse para Tomé assim: Tomé, vem aqui e põe a tua mão no meu lado e nas minhas mãos e vê que é o meu corpo mesmo, o espírito. Olha o que ele disse: um espírito não tem carne e ossos como vês que eu tenho. Carne e osso de outra dimensão. E que requer uma base para habitação. É interessante. Se há uma coisa que Jesus fez, dando prova da ressurreição, era comendo. Comendo. Quando alguns dos apóstolos estavam numa pesca lá, estavam desistindo do que iam fazer, do Jesus tinha mandado que eles fossem para todo mundo. Mas o Pedro disse, eu vou pescar. E os outros disseram, nós também vamos. Eles foram para uma pesca lá em cima no mar da Galileia. E quando eles voltam da pescaria, Jesus estava esperando na praia com os peixinhos na brasa. Interessante, né? Eu disse para um outro grupo, eu disse que o irmão do Ismael, o Moacir, sempre fala da comida celestial, que deve ser uma maravilha. E o Ismael está fazendo assim também, né? Isso. Pois é, mas é o senhor que falou sobre isso, né? O senhor falou sobre isso. Tem uma base que nós não compreendemos. É um novo céu, uma nova terra, os quais habita a justiça, mas se serve de uma base para aqueles que não são seres espirituais etéreos, não são espíritos ambulantes, são corpos ressurretos. Alguém me perguntou assim, E a gente que é calvo vai ter cabelo? Esperança para alguns de nós, né? É, meu irmão? Sim, vai devolver tudo. Alguém me perguntou aqui no estudo de Lucas, né? Por que que diz que os nossos cabelos, até os fios de cabelo da nossa cabeça, estão contados? E eu não sabia como responder a pergunta, né? Aí, mas me veio na hora assim, assim, ó, porque depois vai ser devolvido tudo na ressurreição. Mas a palavra não diz que na esperança nós somos salvos? Então... estamos esperando, né? O Senhor. Nós não estamos esperando em nós mesmos, estamos esperando no Senhor. Mas eu queria dizer isso, ó. Sobre esta base dupla, céu e terra, né? Para a existência de seres eternos, é que a Bíblia não é dualista. O pecado é que criou um negócio assim. Isso é material, isso é espiritual. Isso não existe para Deus. Deus não tem essa divisão. No reino dele não vai haver essa divisão. Só existe uma coisa, tudo é espiritual. Mas não espiritual etéreo, assim que nós pensamos que você não vê, não enxerga. É um negócio esvoaçante assim. Quem gosta dessas coisas são os espíritas. Nós não somos disso, não. Nós somos da realidade que Deus manifesta na sua palavra. Uma coisa só. O universo físico e o universo espiritual, uma coisa só para Deus. Existirá o espiritual, por assim dizer, dominando, se quer dizer usar essa palavra, dominando o terrestre, como Deus queria no Éden. Era isso que ele queria. Botou o homem num jardim maravilhoso, com tudo. Não tinha fome, não tinha sede, não tinha nada, não faltava nada. E Deus disse, vocês têm o domínio sobre tudo. Vocês são o pináculo da minha criação. Levei mais tempo para fazer vocês do que o resto. Vocês foram no fim da criação. Vocês é que deram mais trabalho. se a gente pode usar essa linguagem para Deus. Mas Deus queria isto, uma coisa só. Vocês têm um domínio sobre tudo, vivam dentro dessa realidade que eu criei para vocês. E o que ele não conseguiu por causa do pecado, que ele queria tanto, porque nos ama, ele vai fazer assim, um dia. Vamos aplaudir esse senhor. Já. Versículo 3. Não, versículo 2. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. É, noiva ataviada para o esposo. Linguagem bem de acordo com a Bíblia. Isso é o que aconteceu com Maria e José. José recebeu um aviso para não rejeitar a Maria, embora não estivessem ainda desposadas, mas o comprometimento do noivado era a mesma coisa que casamento, quanto ao compromisso e à fidelidade. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E no versículo 4 diz: ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. O que Deus quer, sempre quis, um tabernáculo dele com os homens. Antes era o tabernáculo dos homens com Deus, agora vai ser o tabernáculo de Deus com os homens. Lá com Israel foi o tabernáculo dos homens. E Deus se usou aquele sistema sacerdotal e aquela estrutura de tabernáculo para ensinar muitas coisas preciosas da palavra. Mas nós vamos morar no paraíso, no tabernáculo. E ele já tabernaculou entre nós. É interessante que a palavra que está lá em João 14, capítulo 1, versículo 14, diz que ele tabernaculou entre nós. E a palavra que está lá no original é skenosen, que não há dúvida. Não é que ele morou entre nós, ele tabernaculou entre nós. Ele construiu um tabernáculo para viver entre nós. E agora ele está querendo que nós vamos tabernacular com ele. Uma união íntima, direta, desanuviada, livre, completa com Deus. E vem toda forma de consolo. Ele não, aqui não diz que ele enxugará a lágrima de alguns, aqui diz que ele enxugará toda lágrima de todos. Eu, quando estava meditando nisso aqui, não podia me esquecer do fato de que Jesus chorou depois que ele chegou, já estava sepultado seu amigo Lázaro. E o texto lá em João 11 diz que ele, vendo os judeus chorarem e Maria chorar, Jesus chorou. Mas eu observei uma vez aqui para os irmãos, acho que os pastores já ouviram isso até mais de uma vez, que em todo o Novo Testamento o verbo chorar é o verbo klaio. Todas as vezes que os irmãos abrirem o Novo Testamento, se abrirem o Novo Testamento grego, aonde aparece o verbo chorar, o verbo usado é o verbo klaio. E só tem um lugar onde o verbo não é esse. É o verbo dacrio. Esse verbo dacrio é naquele considerado o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. E o verbo que está lá, para Jesus, é a única vez em todo o Novo Testamento que aparece esse verbo chorar, que é só para Jesus. E Deus me mostrou isso um dia. Quando eu vi isso no texto grego, eu comecei a me perguntar como, por quê? A lágrima de Jesus é diferente? É. A resposta que eu tive do Espírito é que é diferente. Ele não chorou por causa do Lázaro. É evidente que não. Ele sabia o que ia fazer, ele disse que eu vou lá para despertá-lo. Jesus sabia que o amigo ia ser devolvido. Jesus sabia isso. Quando Maria disse para ele, não, Marta disse para ele assim, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ele disse, mas eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Aí ele disse, eu sei que ele, teu irmão há de ressuscitar. Aí a Marta disse, ah, eu sei, ela era uma discípula atenta, né? Tinha aprendido isso, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição final, no último dia. Jesus disse, não. Aí ela disse assim, mas mesmo agora, se tu... ela tinha uma confiança grande em Jesus. A Marta tem sido uma das pessoas que às vezes a igreja não olha com bons olhos, que faz a comparação com Maria. Mas a Marta era uma mulher, uma discípula muito, muito fiel. Teu irmão vai ressuscitar. Jesus disse para os apóstolos, nós vamos lá para despertá-lo. Jesus disse para os discípulos dele. Jesus sabia o que ia fazer. Revelação do Espírito Santo. O Espírito Santo não encontrava nenhuma barreira em Jesus como ele encontra em nós. Por causa da pureza do seu coração, da sua vida. Quando ele chegou lá, mas Senhor, não manda abrir a sepultura, já cheira mal, é quarto dia. Você não sabe que se tu crês, tu verás a glória de Deus? Lázaro, sai daí, vem para fora. O Lázaro deve ter saído com dificuldade para caminhar, porque ainda estava amarrado. Diz o texto. E Jesus disse, desamarrai-o, deixai-o ir. Mas eu me impressionei muito com Jesus representando para nós a grande misericórdia de Deus. Ele não chorou por causa do amigo. Ele chorou porque os outros choravam. Ele estava vendo o que o pecado faz e o que a morte é. E ele, como amigo do Lázaro e amigo das duas irmãs, ele pôde avaliar que tragédia que o pecado trouxe para a vida humana. A morte, a separação, a tristeza, a dor. Jesus chorou. Lágrima diferente, tinha que ser é uma coisa de Deus, meus irmãos. Como é que o escritor colocou um verbo diferente só para ele? Os irmãos que têm condição de consultar o original, façam isso, consulte lá em João 11. Jesus chorou e no mesmo texto tem o verbo chorar aplicado a Maria e aos judeus. Diz assim, vendo Maria e os judeus chorarem, Jesus chorou. Deus está sempre preocupado com isso. Quando eu li isso aqui, ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá. Olha aí, ó. Não mais morte, acabou. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor. As primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve. Olha só, como que Deus está pondo um selo sobre a sua palavra. Porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda, diz o João, né? Tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da água da vida. Isso é uma coisa maravilhosa que aparece aqui no Apocalipse, que é a questão da água da vida. Quando Jesus pediu água para a mulher samaritana, ela disse: ah, mas como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Jesus disse para ela: ah, se tu soubesses quem é que te disse dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria uma água viva que salta para a vida eterna. Ah. E disse para nós também isso, né? Essas palavras são fiéis e verdadeiras. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte de água da vida. O vencedor herdará estas coisas. E agora vem uma definição da natureza do relacionamento. Eu lhe serei Deus e ele me será o quê? Filho. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Versículo 8 é uma lista dos excluídos. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Quando eu li isso aqui, eu me lembrei que quando eu era bem mocinho, ainda não era comprometido com a Lígia, ainda não tínhamos posto essas alianças, eu estava servindo no exército. E de vez em quando me colocavam de serviço no corpo da guarda. E eu tinha um Novo Testamento bem fininho, papel bem fino, papel China. E Dona Francisca Betts tinha me dado, esposa do meu querido e saudoso pastor. E ali no corpo da guarda, eu já tinha sido chamado por Jesus. E no outro ano fui me preparar para fazer o ministério na igreja onde eu servi. E eu abri, incrível, eu abri o Apocalipse para ler para os soldados. Felizmente nenhum deles fez pergunta nenhuma. Mas eu me lembro que eu li isso aqui. Os excluídos, os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os impuros, os feiticeiros, os idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Os excluídos. Então veio um dos sete anjos, que tem as sete taças cheias dos últimos sete flagelos, aquele que nós já vimos, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Agora chegou nossa vez, de novo, né? Antes era só uma declaração, agora vai descrever. Me transportou em espírito a uma grande e elevada montanha. Quer dizer, colocou numa situação elevada para ele poder ver e compreender. E mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. a qual tem a glória de Deus. Aqui que começa. Característica mais impressionante é citada em primeiro lugar. Tem o quê? Vamos dizer juntos? Tem a glória de Deus. Primeira característica. E diz: e o seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe. Quando se recorda do primeiro estudo que fizemos lá no, num dos primeiros, lá no capítulo 4, quem é que tinha essa aparência de jaspe, como jaspe? O Senhor Jesus, como jaspe, pedra translúcida, que se deixa atravessar pela luz e reflete a luz com toda a sua beleza. A cidade agora tem a noiva, né? A nova Jerusalém que desce do céu tem a mesma qualidade do noivo, tem jaspe. E daqui para frente vem uma descrição muito curiosa. Os irmãos vão ver pelas dimensões que são apresentadas aqui. Tinha a grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. É interessante, na Nova Jerusalém você vê a união de todos os que são do Senhor, fazem parte da noiva, todos que são do Senhor, tanto da antiga dispensação como da dispensação cristã, todos os nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao oeste, porque vem gente de todos os lados. Agora estamos no reino eterno. Cada porta voltada para um, cada 3 portas, né, voltada para um, voltadas para um ponto cardeal. Entrada para todos. Versículo 14. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos. Isso é muito interessante. Os 12 apóstolos do Cordeiro, sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro, tem os 12, as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos do Cordeiro, número 12, número celestial. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro. Uma vez ele entregou uma vara qualquer para medição, né? Mas agora é uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. Agora vem uma coisa interessante. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com a vara até 12 mil estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Agora eu fiz um cálculo aqui, meus irmãos. Peguei os dados que estão no fim das Bíblias de alguns de vocês sobre qual é a medida de um estádio. Um estádio é 185 metros vezes 12 mil dá 2.232.000 metros, o que dá uma dimensão da cidade de 232 quilômetros. Hein? Não, eu disse o quê? 232? Não, 2.322 quilômetros. Inimaginável, é mais ou menos como daqui ao Rio de Janeiro, um pouco mais. A altura, a largura e o comprimento da cidade. O que é que o Espírito está dizendo? Não está falando de uma cidade material. Está falando da noiva. Não esqueça. representam a simetria, a perfeição e a vastidão total da Nova Jerusalém, a noiva. A muralha tem 144 côvados, e um côvado tem uma medida aí nas Bíblias também, é 44 centímetros e 4 cada côvado, que vai dar mais ou menos 64 metros. Até eu achei que a muralha não é tão grande, não é tão alta em relação ao tamanho, né, que é dado aqui, né? Mas tudo uma linguagem para a gente compreender a grandeza do que Deus fez com a noiva de Jesus. Aqui a estrutura, diz no versículo 18, da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. Os fundamentos, tudo que recebemos dos apóstolos é fundamento para nós. Tudo. E adornado de pedras preciosas. Olha como é que Deus avalia os fundamentos. Não é? O que os apóstolos nos legaram tem esse valor. De vez em quando nós banalizamos. Nós falamos tanto os fundamentos, na igreja tem um livreto sobre os fundamentos e tal. Nós banalizamos, mas olha só o que diz aqui. Os fundamentos estão cobertos de pedras preciosas. E isso da edificação da igreja, a noiva. Os versículos 19 e 20 diz: os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie. Aí vem uma lista que eu nem vou ler, não é? De todos esses, essas pedras preciosas. As 12 portas são 12 pérolas. Né? Cada uma dessas portas de uma só pérola. Puxa, que pérola! Né? Isso é uma linguagem figurada da beleza, da grandeza e da riqueza daquilo que Deus fez com a sua igreja. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus poderoso. Pensando no Novo Testamento, nós somos o santuário, né? O Espírito Santo habita em nós. Nós temos palavras sérias nas Escrituras sobre isso. Sede santos como eu sou santo, diz o Senhor. Como é que às vezes as pessoas desprezam a palavra que fala que nós somos o santuário de Deus vivo? Agora aqui Deus preparando uma igreja para a manifestação da sua glória. E o santuário é o próprio Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe dar em claridade, pois a glória de Deus a iluminou, o Cordeiro e a sua lâmpada. Uma coisa interessante é o versículo 24.